senhores e senhoras, nobres colegas vereadores, vamos neste momento pedir a proteção de Deus para iniciarmos a nossa sessão do dia 12 de junho de 2017. Eu quero informar aos presentes e aos ouvintes que a nossa sessão está iniciando com a presença do vereador Martinez Geone, Odaí Holanda, Marcelo Mota, Adão Moura, Francinete, Jesse James. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso e veio então, ordenado o êxodo, corações unidos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, finos tão longe, braços abertos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, finos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Comunico a todos que a nossa sessão ordinária do dia 12 de junho está sendo transmitida ao vivo pelo portal Cidade Luz FM, blog Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades, TV Guadalupe Web. E comunico também que a vereadora Luciana já se encontra nesta casa. Neste momento, passo a palavra ao nosso secretário Jesse James, que irá fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 15ª sessão plenária ordinária. Aos 5 dias do mês de junho de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Suramo Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Geone da Silva Duarte, Odaí Pereira de Holanda e Tarles Santos. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Após a oitiva do hino nacional, a vereadora Surama Martins convida a vereadora Francinete Lima para secretariar os trabalhos da presente sessão. Expediente. Lidas e aprovadas as atas das duas sessões anteriores. Ordem do dia. Lidas as indicações 01/2017. De autoria da vereadora Francinete Lima da Costa, número 15/2017, autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, e os 12/13 de autoria do vereador Martinez Jones da Silva Duarte. A presidente Surama coloca o projeto de lei número 05/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e orçamento vigente no valor de R$100 mil e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Adair Holanda e Surama Martins. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. Projeto de lei número 05, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal de abrir o crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$100 mil e a criar o programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências, é aprovada em primeira e segunda votação. A presidente Surama Martins coloca o projeto de lei número 02, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo instituir o programa Ginástica Popular, a ser desenvolvido no âmbito municipal em discussão. Usa a palavra durante a discussão a presidente Surama Martins. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei número 02/2017, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Ginástica Popular a ser desenvolvido no âmbito municipal, é aprovado em primeira e segunda votação. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos senhores vereadores. Usam a palavra os vereadores Adão Moura, Odair Holanda, Martinez Geone, Francinete e Luciana Martins. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Miranda, secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Eu pergunto aos nobres vereadores se tem alguma ressalva a fazer em relação à ata. Como nenhum vereador se manifestou, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, eu gostaria assim, só de agradecer a presença dos nobres cidadãos que acabaram de chegar, alguns amigos vaqueiros do nosso município, que estão aqui presenciando nesta sessão. Em nome do tio Zizuíno, eu quero cumprimentar os demais vaqueiros, esses homens valentes da nossa cidade, e que logo após essa pauta iremos colocar para ser apreciado, discutido esse projeto de lei que torna o Dia do Vaqueiro, instituído o Dia do Vaqueiro aqui no município de Guadalupe. Passando a palavra ao nosso secretário.
Indicação número 08/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de redutor de velocidade quebra-molas em frente à Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, Guadalupe, 12/6/2017. Vereador, segundo vice-presidente Adão da Silva Moura. Justificativa: prevenir acidentes de trânsito pela redução de velocidade no local. Indicação número 09/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação asfáltica da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, Guadalupe, Piauí, 12/6/2017. Justificativa: contribuir com a infraestrutura urbana atendendo aos pedidos dos nossos cidadãos. Segundo vice-presidente Adão da Silva Moura. Parecer 09/2017. Parecer ao projeto de autoria do vereador Martinez João da Silva Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e de outras providências. Ofício número 121/2017, Guadalupe, Piauí, 12/6/2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, solicitamos por meio deste espaço na tribuna da Câmara Municipal na data 19/6/2017, para apresentação do projeto de lei de regularização fundiária do município, no qual será exposto pela assessoria jurídica do município de Guadalupe. Certo de contar com sua inteira atenção e colaboração, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Édipo Rangel Messias da Rosa, assessor jurídico, e Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Emenda modificativa número 01/2011. Emenda do projeto de lei número 01/2017, de minha autoria, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e de outras providências. Emenda ao artigo 1º, modificando o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação: o artigo 1º fica instituído o Dia Municipal do Vaqueiro no município de Guadalupe, estado do Piauí, a ser comemorado anualmente no 3º sábado do mês de junho. Guadalupe, Piauí, 12 de junho de 2017. Martinez Jones da Silva Duarte, vereador.
Como o nosso secretário Jesse James acabou de ler aqui esse ofício que veio do assessor jurídico da Prefeitura Municipal, Édipo Rangel Messias da Rocha, que pede o espaço dessa tribuna desta casa para vir, né, apresentar aos nobres colegas vereadores o projeto de lei da regularização fundiária do município, no qual será exposto pela assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, eu coloco assim este ofício para ouvir a opinião dos nobres colegas vereadores, para que na próxima sessão o Édipo possa vir, né, expor e tirar algumas dúvidas, né, apresentar este projeto tanto para os nobres vereadores como também a toda a população de Guadalupe, que acredito que estejam ansiosos, né, por conhecer o teor deste projeto. E aí, o que os nobres vereadores, algum vereador se manifesta contrário a este pedido? Como nenhum dos vereadores se manifestar o contrário, na próxima sessão, o nosso amigo Édipo terá esse espaço aqui na tribuna desta casa para fazer a apreciação do projeto que regulariza a questão fundiária do município de Guadalupe. Passo novamente a palavra ao vereador Jesse Jame, nosso secretário.
Convite. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus está no coração daquele que acolhe Jesus e o seu evangelho. Movido pela santa palavra, que comunidade de São João Batista do bairro Cruzeta celebra seu 30º aniversário de caminhada e oração. Com alegria e agradecimento, convida todo o povo de Deus a participar do novenário e festa daquele que gritou no deserto: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Padre Gilvan Dias e Conselho Pastoral da Comunidade. Onde o festejo de São João Batista está comemorando 30 anos de missão, promovendo a evangelização. Onde a primeira noite, quarta-feira, dia 14/6, terá as às quarta-feira, dia 14/6, às 5 horas da tarde, caminhada com o mastro. Concentração na casa do senhor Afrânio, moço velho. Às 18 horas, levantamento do mastro e apresentação do divino. E dia 15, alvorada pelas ruas do bairro, às 4 horas da manhã. Às 6 horas, celebração da penitência. Às 6:30, café partilhado. Às 18 horas, o Santo Terço, e às 19, inicia a celebração eucarística.
como a pauta do dia foi concluída, eu gostaria de combinar com os nobres vereadores para que nós possamos, neste momento, iniciar o nosso trabalho dessa sessão do dia 12, nossa sessão ordinária, apreciando inicialmente o projeto de lei de autoria do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e da Outras Providências no município de Guadalupe. Após nós discutirmos este projeto, iremos para o uso da palavra. Então, neste momento, eu convido o nobre vereador Martinez Geone da Silva Duarte, como autor do projeto, para que venha fazer, né, a defesa do seu projeto, e logo após o vereador que quiser complementar, falar algo a respeito desse projeto, a tribuna estará livre.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população que nos ouve através da Rádio Cidade Luz FM, através do blog Guadalupe, do Financinal de Publicidade, o nosso boa noite. Gostaria, assim, também de cumprimentar todos os amigos e amigas aqui presentes nesta noite de hoje, aqui na Câmara, aqui no plenário, saudando, assim, em nome do vaqueiro Zizuíno, seu Luiz, do filho do Zizuíno, vaqueiros que se encontram aqui no espaço da Câmara Municipal de Guadalupe. Em nome de Deus, a gente leva aqui a nossa fala, a nossa mensagem e o nosso respeito a todos os rádios ouvintes que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal. Dizer assim, que nesse momento a gente vem a essa tribuna para defender esse projeto de lei apresentado por mim na última sessão, foi para as comissões e hoje será apreciado e colocado em votação. Aos nobres vereadores, que veja direitinho, com muita atenção, do que se trata essa homenagem. Já é uma comemoração que já acontece há mais de 6 anos no nosso município, anualmente no festejo do bairro Cruzeta, o Dia do Vaqueiro. Então, com a aprovação desse projeto, ele passa a vinterar o calendário de comemorações oficialmente do nosso município, né? Então, o projeto está aqui, está na mesa de cada vereador. Então, nesse momento, que cada um possa fazer a leitura. A gente, uma vez eleito vereador, a gente sempre apoiava esse tipo de atividade, competições como pega de boi, vaquejadas, e estamos aqui com esse projeto em mão. E dirigir agora a esses bravos homens que nos ouvem através do rádio na zona rural, homens esses que merecem, com certeza, caros vereadores, a nossa homenagem, todo o nosso respeito. O vaqueiro, sem sombra de dúvida, é aquele que acorda muito cedo e antes do amanhecer, antes do alevantar das pessoas, ele sai para a ordenha, para tirar leite no curral. Que tem como companheiro fiel o cavalo, que várias vezes entra à noite adentro em busca de uma única reis, o boi no caso. Desaparece a moita dentro, enfrentando os perigos que o mato oferece, mas que só retorna quando encontra reis. Então é uma profissão que já foi oficializada no país. A ex-presidente Dilma oficializou, existe a profissão de vaqueiro. E para concluir, quero reforçar aqui, senhora presidente, 3 fatos aconteceu em Guadalupe nas últimas décadas. Seu Zizuíno aqui presente com certeza conheceu alguns desses vaqueiros que se aventuraram e vieram perder sua vida. O primeiro dele, senhora presidente, aconteceu na década de 1975, quando o vaqueiro Isidório, né, pai do Adão do São Pedro, mais conhecido, correndo no campo, né, como bravo vaqueiro, através de uma reis, se deparou com um fio de alta tensão e quando tentou se desviar desse fio elétrico, foi surpreendido com uma forte descarga elétrica. E naquela ocasião, a margem ali da BR-135, nas proximidades do Estreito Tucum, morria o vaqueiro Isidório, o seu cavalo, o boi e o seu companheiro fiel, o cachorro. Uma tragédia naquela índios de 1975. O segundo fato acontecido em Guadalupe envolvendo o vaqueiro foi já no início, seu Luiz Piaba, da década de 80, quando o vaqueiro Raimundo Ramos, irmão do seu Júlio Ramos, Orcídio, já campeando à noite, retornando para sua residência na localidade Arto Passo, ao atravessar o Riacho Prata, o casco do cavalo derraspou no lajeiro, caiu ele e o cavalo na água, se enrolaram no estrio, e os dois vieram falecer nas águas da Prata, nas águas do rio Parnaíba. E o terceiro e último acontecido já foi ano passado, chocou a cidade de Guadalupe, foi o jovem André Edson, mais conhecido como Tazan, brincando, vereador Marcelo Mota, lá no Congo, a competição da pega de boi com seus familiares e amigos, infelizmente veio se deparar com uma árvore e violentosamente tirou a sua vida. Então assim, eu estou citando estes três casos para relatar o perigo que é ser vaqueiro. Eu costumo dizer que onde há vaqueiro e motorista são as duas profissões mais perigosas. Então, senhoras e senhores vereadores, fica aqui o projeto, a apreciação de vocês. Caso queiram dar opinião, esteja à disposição. E concluindo a minha fala nessa noite de hoje, eu queria recitar aqui, vereador Adão Moura, um pequeno verso, hoje à tarde a gente fez um rascunho, que diz o seguinte: vaqueiro é quem cuida do rebanho de gado, ajuda na pecuária, sem demonstrar enfado. Desde as capitanias, vindo até nossos dias, deixou grande legado. Forte e dedicado, com perneira e gibão, chapéu, luvas e bota, peitoral no coração. Oficializado hoje o Dia do Vaqueiro, será uma grande vitória a esses nossos íntimos que já faz parte de nossa história. Obrigado pela atenção de todos.
Algum nobre vereador? A tribuna está livre, ao vereador que quiser, daí mesmo, né?
Boa noite, excelentíssima senhora presidente. Gostaria de dizer aqui ao vereador Martinez, parabenizá-lo pelo projeto e dizer que os vaqueiros, né, essa cultura tão forte, tão presente na cultura nordestina, merece ter essa tratativa no âmbito municipal. E dizer também que nos remete a outra tradição que é inerente a quem labuta com o gado, que são as vaquejadas, vereador Martinez, que foram objeto de discussão nas campanhas políticas e que seriam retomados em nosso município. A gente só torce e pede, porque a vaquejada também já foi objeto de matéria até de ação no Supremo Tribunal Federal, pela sua constitucionalidade ou não, mas a lei já foi aprovada, já é matéria superada. A vaquejada é algo que pode ser praticado em todo o território nacional, já regulamentada por lei e tem a chancela do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade em leis que regulamentem a vaquejada. Portanto, fica aqui o nosso parabenização ao vereador e desde já a gente já antecipa o nosso voto favorável.
Boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa do vereador, do nobre colega vereador Martinet, e dizer que é muito louvável esse projeto, onde se trata do Dia do Vaqueiro em nossa cidade, e porque, na verdade, o vaqueiro é verdadeiramente um herói no nosso sertão. Profissão essa que eu tenho muito orgulho em dizer que meu pai exerceu muitos e muitos anos, com muita dedicação e muita força de vontade, que a gente sabe que o vaqueiro, a profissão dele não é uma profissão, né, sofrida, que é no mato, correndo atrás de boi, e ali ele se dedicando àquela vida. E também eu quero aqui registrar a presença do meu tio, Zizuíno, também, que é um vaqueiro também, que até hoje vem se dedicando à vida do campo. Meu pai também hoje já tem 83 anos, mas até hoje ainda se dedica à sua vida no campo. E desde já quero dar meu voto favorável a este projeto. E boa noite.
Enfim, aqui iniciando, saudando aqui o seu Luiz Piava, seu Zizuíno, também o pai da vereadora Luciana, seu Firmino. É um projeto que tem um respeito também meu, deste vereador, pois o homem do campo, o vaqueiro, é um homem de grande valor, de garra e de respaldo, onde sempre deverá ser valorizado. O vaqueiro vive, o vaqueiro canta, o vaqueiro aboia e o vaqueiro encanta. Parabéns a todos os vaqueiros, em especial aos vaqueiros do nosso município. Obrigado.
Só um minuto aqui. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e já convidar os vaqueiros aqui da nossa cidade, da nossa região, para a comemoração do dia do vaqueiro, no dia 17 de junho, onde a programação, às 7 horas, concentração na Praça Matriz, 8 horas a bênção e sairá a cavalgada até a igreja São João Batista. Às 9 horas a missa em ação de graça aos vaqueiros. 10:30 corrida de argola. 11:30 corrida de cavalo pé duro selado. Às 12 horas o almoço será oferecido aos vaqueiros aqui da nossa cidade, aqui da nossa região. E às 14 horas, o forró ao vivo com o sanfoneiro, lá no Clube Santana 2. Estejam todos convidados. E vamos lá comemorar. Boa noite a todos.
Quero, neste momento, iniciando as minhas palavras, só parabenizar ao nobre vereador Martinet Geone, que foi o autor deste projeto. Agradecer aos nobres colegas vereadores que já se manifestam favoráveis a este projeto. Dizer que já existe uma lei federal, a 11.797 de 2008, que institui no calendário nacional o Dia do Vaqueiro, sendo o dia 29 de agosto. E tem também, como bem falou o vereador Martinet, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela sancionou a lei que regulamenta a profissão do vaqueiro em 2013. Então, mais do que justo, além dessa data nacional, que é o dia 29 de agosto, é a data nacional do Dia do Vaqueiro, o município de Guadalupe, com certeza hoje, irá instituir o Dia do Vaqueiro na cidade de Guadalupe, sendo através de uma emenda que o vereador Martinet apresentou. Acredito que os nobres vereadores receberam a cópia, porque no início que foi apresentado o projeto, estava com a data do dia 17 de junho. Este ano, 17 de junho, será um sábado, mas o nobre vereador Martinet teve o cuidado de fazer essa emenda e o Dia do Vaqueiro no nosso município será instituído no terceiro sábado do mês de junho. Então, o município de Guadalupe irá constar no seu calendário anual o Dia do Vaqueiro, o terceiro sábado do mês de junho. Quero dizer que vaqueiro é um profissional que trata, que maneja, que conduz e treina animais, como boi, cavalo e outros pastoreiros. É um símbolo de resistência e tradição. Vocês, vaqueiros, são verdadeiros desbravadores do sertão nordestino. Homens bravos, destemidos e com coragem, que enfrentam todos os perigos, os espinhos espessos da caatinga, emaranhados de galhadas e cipós, os abismos, pegam muito touros indomáveis, criam gado solto no mato, nos campos sem cerca, passam a maior parte do tempo em suas montarias. Os piores problemas é a seca e a longa estiagem. Para o rebanho sobreviver, muitas vezes precisam cortar o xique-xique, macambira, mandacaru e toda espécie de cacto do sertão. A água muitas vezes é escassa. Então vocês representam uma cultura nordestina. E não quero aqui mais me estender, mas parabenizar todos os vaqueiros do Brasil, em especial aos vaqueiros do município de Guadalupe. Em especial, quero assim falar da família a que eu pertenço, sou casada com Domingos, como bem falou os vereadores que me antecederam. Tem seu Firmino, que é um verdadeiro vaqueiro, tem o Jânio, Ananias. Então, em nome deles, eu cumprimento os demais amigos aqui de Guadalupe e vamos esperar no futuro bem próximo a sanção através deste projeto. A prefeita irá sancionar com certeza e nós iremos contemplar, comemorando, como bem falou o Martinet, há cerca de 6 anos, nos festejos de São João Batista, nós já comemoramos essa tradição, este evento importante que a população de Guadalupe é conhecedora, que esta vereadora é admiradora, gosta, participa deste evento. Então, se Deus permitir, reforçando aqui o pedido, vamos estar dia 17 agora comemorando o Dia do Vaqueiro nos festejos de São João Batista. Boa noite a todos e em nome do meu amigo Luiz Piaba, que está aqui presente, eu abraço os demais amigos aqui nesta casa que é do povo. Boa noite. Como nenhum outro vereador irá mais usar da palavra, eu gostaria que o secretário, neste momento, lesse aqui o relatório do relator.
Parecer número 09/2017. Parecer ao projeto de lei número 01/2017, de autoria do vereador Martinez, Geone da Silva Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e da Outras Providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 01/2017, de autoria do vereador Martinez da Silva Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e da Outras Providências. Emenda. O autor apresentou a emenda que modifica o artigo 1º, mudando a data comemorativa de 17 de junho para o terceiro dia do referido mês. O sábado, né? Não. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 12, inciso 1 e 2, e no regimento interno, em seu artigo 34. 3. Conforme a transcrição a seguir. Artigo 12. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Artigo 34. É assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica. Terceiro, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. Os três votos. Tendo em vista o caráter meritório, a constitucionalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa, somos plena pela aprovação por unanimidade do projeto de lei e referida emenda. Plenário: Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 12 de junho de 2017. Francinete Lima da Costa, presidente. Thales Souza Santos, relator. Aldair Pereira de Holanda.
Vereador Odaí.
Voto sim.
Vereador Marcelo Mota.
Meu voto é sim.
Vereador Adão Moura.
Eu voto favorável, senhora presidente. E aproveito para parabenizar o vereador Martinei pela iniciativa, cumprimentando assim já todos os vaqueiros pela passagem do seu dia, que acontecerá no próximo dia 17, no próximo sábado.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer, sim, né? É baiano. E aproveito também para parabenizá-lo pelo belíssimo projeto que vem aí em função dos vaqueiros, a esse povo que é muito sofrido e que não tem o medo de enfrentar o sol, como também não tem medo de enfrentar a chuva, tudo a favor de uma reis, para que não a perca em seu rebanho. Meus parabéns.
Vereadora Luciana.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereador Odaí, né, o autor do projeto, Martinei, com certeza votará favorável. E a vereadora Surama também vota favorável. Quero assim perguntar aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto ou se continuarem como estão, declaro o projeto votado em unanimidade com os vereadores presentes em primeira e segunda votação. Então, projeto aprovado em primeira e segunda votação em unanimidade aos vereadores aqui presentes. 8 votos. Gostaria de pedir uma salva de palmas aos vaqueiros aqui presentes e aos que estão nos ouvindo, com certeza, né? Então, dando continuidade, como já concluímos, foi o único projeto, os outros projetos ficaram para a próxima semana, para nós apreciarmos. Peço encarecidamente, novamente, o cuidado, o zelo dos responsáveis pelas comissões, para que na próxima sessão possamos apresentar os outros projetos que se encontram nas comissões desta casa. Enquanto os nobres vereadores fazem a inscrição dos que quiserem usar da palavra, eu quero assim só estar aqui repassando algumas informações e agradecimentos. Quero convidar toda a população de Guadalupe para o encerramento do festejo de Santo Antônio amanhã, no bairro São Félix, lá na casa da Socorro do nosso amigo Domingos. Então, sinta-se convidados. Amanhã terá a celebração, né, com o nosso pároco, Padre Gilvan Dias. Também não poderia deixar de parabenizar e agradecer o nosso amigo Frei Eulálio pela linda programação da trezena de Santo Antônio na cidade de Jerumenha, como também pela passagem do seu aniversário, que foi dia 9. Então, que Deus lhe ilumine, lhe proteja e que possas andar no caminho da sabedoria e do amor, plantando em nossos corações sementes benéficas, coisas boas para que ganhe raízes na sua vida. Também quero assim parabenizar de um modo muito especial a prefeita de Jerumenha, a senhora Aldara Pinto, pela atenção, pelo acolhimento, pela belíssima programação que promoveu a população da sua cidade Jerumenha e das cidades vizinhas, né? E dizer e agradecer que ela valorizou a banda Misericórdia Plena, esta banda que é de jovens, de amigos da cidade aqui de Guadalupe, pessoas que cantam louvores a Deus. Então, em nome assim da Elis Regina, do Ricardo, do Aristide, eu quero assim, a comadre Nainha, eu quero cumprimentar e parabenizar a vocês pela belíssima apresentação, pelo belíssimo show que vocês apresentaram na cidade de Jerumenha, evangelizando através da música. Então, nós aqui de Guadalupe precisamos estar valorizando a cada dia esses jovens, esta banda, para que muitas bênçãos caiam sobre a nossa cidade e as cidades que eles vierem a desenvolver o seu belíssimo show. Agradecer também a visita do deputado Georgiano Neto, que esteve ontem lá em Jerumenha, com lideranças das cidades vizinhas, vereadores aqui do município. E em nome do César Boldin, né, que é o candidato a vice-prefeito da cidade de Jerumenha, que não obteve êxito, eu quero assim agradecer todo o acolhimento, a atenção de ter, que nos deu ontem lá na cidade de Jerumenha. Então, agradecer ao nosso deputado que sempre está prestigiando, valorizando esses eventos culturais e se fazendo presente em nossa cidade, Guadalupe, que ele vai estar aqui dia 17, no Dia do Vaqueiro, como também nas cidades vizinhas. Como eu dei esse tempo para os nobres vereadores fazerem a sua inscrição, quem é o primeiro vereador que usará da palavra? Quem foi que já fez? Só dois vereadores irão usar a palavra. O vereador que fez a inscrição até agora. Quem mais? Então, eu inicio com o nobre vereador Adão Moura, que usará da palavra.
Muito boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando a presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Cumprimento seu nome e cumprimento os demais membros da mesa, senhoras vereadores, senhores vereadores. Eu quero aqui cumprimentar com muita alegria e satisfação a presença do seu Jesuíno, que está prestigiando a nossa sessão. Em seu nome, cumprimento os demais vaqueiros aqui presentes e a todos os amigos que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9, Francinaldo Publicidades, Guadalupe Agora, a todos os amigos na zona urbana e rural do nosso município. Quero registrar, senhora presidente, as duas indicações que fiz nesta noite, nesta casa, solicitando um quebra-mola em frente à Assembleia de Deus. Faço isso, o local tem sido ponto de muitos acidentes, e eu faço isso atendendo solicitações de moradores do entorno. A respeito também da recuperação da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que eu pedi, solicitando, porque a avenida se encontra em péssima qualidade de trafegabilidade, muito ruim, e eu estou fazendo esta indicação à sua excelência, prefeita municipal, a dona Neidinha, registrando também que fui procurado por moradores da Vila Boa Esperança. Eles me pediram que eu registrasse nesta casa e solicitasse também a iluminação da Vila Boa Esperança, que se encontra muito escuro. E eu faço isso também registrando pedido ao secretário Willams Bonfim. Falo também, senhora presidente, atendendo o pedido de pessoas que pediram que eu registrasse aqui a solicitação de da recuperação de alguns aparelhos da Academia Popular na Praça da Matriz. O pedido foi feito a mim por pessoas que utilizam aqueles aparelhos. Eu quero registrar minha fala, senhora presidente, registrando que hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, parabenizar o dia dos namorados, tanto para os casados, noivos e namorados. O melhor presente de Deus nesta data é o companheirismo entre homens e mulheres, e assim registro, mandando um abraço para minha esposa, que se encontra na minha residência e está ligada na nossa sessão. Muito boa noite, um abraço a todos.
Convido a fazer uso da palavra o vereador Odair Holanda.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, amigos aqui presentes no auditório, qual saldo na nome do meu amigo Jairo, felicitando, dando parabéns logo pelo seu aniversário, parabéns Jairo, a todos que nos ouvem pela 104.9 FM, para sinal de publicidades, TV Guadalupe Web, meu cordial boa noite. Gostaria aqui de endossar o pedido do vereador Adão Moura com relação à recuperação da avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Realmente a avenida está bastante deteriorada, necessita de uma recuperação, já é um asfalto bem antigo, salvo engano foi feito em 1997-98, precisa realmente dessa recuperação, mesmo que seja algo momentâneo, paliativo, enquanto não vem os recursos de emendas, mas que se providencie algo para que a avenida fique melhor. Dando continuidade ao nosso trabalho de fiscalização dos atos municipais, hoje a gente observou uma publicação de um aviso de licitação previsto para o dia 27 de junho, às 8h30, que será para a contratação de empresa especializada para locação de veículos para atender necessidades da Prefeitura Municipal. O edital ainda não foi publicado, até porque o aviso foi publicado hoje, e por lei a Prefeitura tem até o dia seguinte para disponibilizar o edital, assim a gente não pôde ter acesso ainda aos detalhes dessa licitação, mas que nós estaremos atentos, porque eu entendo que não há necessidade, né, do município no momento está fazendo locação de veículos, mas o edital foi, a licitação foi publicada, o aviso, a gente vai estar atento à publicação do edital. Senhora presidente, eu não poderia aqui deixar de falar também nesta noite sobre a reintegração de posse que houve no nosso município, deixar bem claro aqui alguns pontos. Nós, como seres humanos, tenho certeza que todos ficaram sensibilizados com o que aconteceu. Realmente é algo que causa uma certa tristeza, comove a todos, porque não deixa de ser uma ação que demanda um pouco de força da autoridade policial, e realmente é algo que comoveu a nossa cidade, comoveu muitas pessoas e tocou no coração de muita gente. Mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos, porque muito se indagou na nossa cidade de quem seria o culpado. E muito se apontou o dedo para fulano, para cicrano, para tantas pessoas. Eu só gostaria também de lembrar que a sua excelência prefeita publicou uma nota na rede social dizendo que tomou com surpresa aquela reintegração de posse. Eu creio que a senhora prefeita não tenha tanta surpresa assim. Porque quem se surpreendeu foi eu, que tive notícia dessa reintegração somente no dia. Mas a equipe da prefeitura já sabia que essa reintegração seria feita. É tanto que pessoas ligadas à equipe da prefeita, vereador Martini, já procuraram os líderes da invasão um dia antes para avisá-los que essa reintegração seria feita. Assim, fui surpreendido 6 horas da manhã com eles já lá em casa, dizendo que teriam sido avisados um dia antes por pessoas da prefeitura. Então, não tem aqui como dizer que foi algo que lhe surpreendeu. Outro fato também que registro, que no dia da reintegração estive no fórum cedo para tratar de assuntos como sou advogado, e a prefeita estava lá presente, junto com a coronel, cumprimentei, como sempre faço, por educação. Ocasião em que a prefeita me chamou, veio conversar comigo, pediu para que a gente unisse forças para que não fossem derrubadas as casas. Realmente, a prefeita me procurou no dia, conversamos, fomos conversar com o juiz da comarca e, de pronto, a coronel já disse que esse tipo de procedimento não seria possível, porque uma reintegração de posse tem que ser realmente retirado tudo que está lá. Foram essas palavras da coronel. E dizer aqui que não é obrigatório, como muitos apontaram, indicar o ex-gestor como responsável. Porque muitos estavam aí apedrejando. Mas a própria comunidade afetada viu que não foi bem assim. E não adianta ficar exibindo em redes sociais o pedido inicial que foi feito na época pelo ex-prefeito e subscrita por mim junto com o doutor Verônico, porque como advogado do município à época, fiz mais do que a minha obrigação e assumo sempre os meus atos como cidadão e homem de bem desse município. Gostaria de dizer também que a atual gestão, que a titularidade da ação é do município. E quem representa o município é quem tem que tomar as atitudes que entender pertinentes. Se a atual gestão silenciou-se diante do mandado de reintegração, é porque ela anuiu e achou correto que fosse feita a reintegração. Bastava, senhora presidente, se ela, excelentíssima senhora prefeita, quisesse que não fosse cumprida, fazer uma petição simples de uma lauda, determinando a sua assessoria jurídica, pedindo a extinção do processo, porque o Código de Processo Civil assim o permite. Portanto, não adianta ficar tentando colocar, atirar pedras nos outros, porque você pode muito bem assumir a sua responsabilidade como chefe do Executivo Municipal e dizer qual é a sua responsabilidade e qual é a sua competência. Só lembrar aqui que o município recebeu esse imóvel no dia 18 de junho de 2015. Ainda no ano de 2015, o ex-prefeito, junto com o atual vice-prefeito, senhor Edvan Miranda, outros vereadores, solicitaram do governador que fosse feito melhorias habitacionais naquele local. Está aqui o ofício, subscrito pelos ex-prefeito, o senhor Edvan, vereador Amadeu à época, Francisco Fernandes, Alderico, o ex-vereador José Gomes Sobrinho e o ex-vereador Zé Mota. Portanto, o que se foi tentado fazer foi dar dignidade às pessoas, com moradia digna. Não foi incentivar a invasão como foi feito. Os próprios líderes lá relatam que, aproveitando-se do período eleitoral, pessoas ligadas ao grupo da prefeita incentivaram o que lá está acontecendo, o que lá aconteceu. Então, foi algo deliberado, foi algo incentivado e foi algo patrocinado, que inclusive houve apoio financeiro para levantamento topográfico, para pagamento de carros-pipas, num verdadeiro estelionato eleitoral, como eu já disse aqui nessa tribuna. Usaram o sonho e os anseios das pessoas para se beneficiarem eleitoralmente. Mas, infelizmente, machucaram muitas pessoas, e essa mágoa, esse corte, vai perdurar por muitos e muitos tempos. Só peço a Deus que ilumine o povo da nossa cidade, que ilumine a mente e os corações dos nossos governantes, para que tudo seja feito com a maior transparência e com o maior amor ao próximo possível. Meu boa noite, muito obrigado.
Convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama, quero cumprimentar aqui os demais vereadores, vereadoras aqui presentes. Quero também cumprimentar o público aqui, em nome do nosso amigo Gess. Quero cumprimentar também os internautas do blog do Francinaldo Publicidades. Quero também cumprimentar os internautas da TV Guadalupe Agora e os ouvintes da Cidade Luz 104,9. Meus amigos, minhas amigas, hoje inicio o meu pronunciamento fazendo uma solicitação verbal, minha nobre presidente, a respeito da iluminação pública que dá acesso ali do Trevo da Belém ao bairro Vila Boa Esperança. Além da buraqueira, agora é escuridão. Então, fui procurado por alguns populares daquele bairro e me pediram para fazer essa reivindicação aqui. Da iluminação, exatamente. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço aos internautas que estão nos ouvindo aqui, o meu cunhado Fabiano, que está em Recife, o meu sobrinho Matheus. Quero também mandar um abraço aqui para minha tia Eliette, que está ali com o seu radinho ligado, o meu pai, o ex-vereador Zé Mota. Quero mandar também um abraço para o seu Raimundinho lá, e sua família lá no bairro Coqueiro. Quero mandar um abraço para o Jairo também lá no bairro Coqueiro. E o pessoal da Zona Rural, quero mandar um abraço aqui para o Fábio, está lá na Fazenda Congo, junto com o Zé Ramos, a Eva, nos ouvindo. E também aproveito para mandar um abraço para o Acir Brito e a Dona Luzia, que estão também nos ouvindo lá através da 104,9. Bem, meus amigos, hoje venho a esta tribuna externar toda a minha indignação diante dos acontecimentos da última quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Volto a dizer, mais uma vez, que aquele povo foi usado no período eleitoral e agora foram apunhalados por aqueles que incentivaram aquela invasão e garantiram que, quando estivessem no poder, nada iriam fazer para prejudicá-los. Quero dizer que o povo não é massa de manobra e que tenham plena certeza do quanto foram usados. E não adianta publicar nota em redes sociais atribuindo culpa a ex-prefeito, meu caro vereador Martinez, que é isso que se vê todos os dias. Tudo que essa atual prefeita faz, ela não sabe assumir a sua responsabilidade, culpa o ex-gestor. Então, Vossa Excelência está perdida no comando do município. Sua popularidade, senhora prefeita, não caiu não, despencou. Você vai ficar conhecida em Guadalupe como a massacre dos sem-tetos. Digo mais, essa gestão está sendo a pior já vista em nosso município. Em 6 meses de governo, não deu para atender os anseios do povo, mas foi tempo suficiente para a conquista dos seus interesses pessoais. Está bem claro aqui que a prioridade dessa gestão não é o povo. Aquelas imagens fortes, vereador Adão Moura, de casas sendo demolidas, isso não vai sair da mente, da memória do povo de Guadalupe, e muito menos daqueles que foram vítima dessa atitude desumana. Repito, não adianta publicar nota na internet dizendo que a culpa é do ex-prefeito, porque sabemos que teve deputado ligado ao grupo da prefeita solicitando reforço policial junto ao comando geral da Polícia Militar para vir cumprir o mandado de reintegração de posse. Além disso, o próprio município concedeu as máquinas, o maquinário que foi usado para a demolição das casas que estavam sendo construídas, foi doado pela Prefeitura de Guadalupe, para destruir o suor e o trabalho daquelas famílias que passaram por privações, dificuldade para construir uma parede daquela. Que a prefeita tenha dignidade de assumir seus erros. E se ela quer fazer uma reforma fundiária no município, que comece pela própria residência dela, que lá também é invasão. Porque, enquanto a casa dos mais carentes foram demolidas, a área nobre das invasões continua lá intacta. Será que a prefeita e seus aliados, que moram naquela área de invasão, são melhores do que aqueles pobres que tiveram seus sonhos destruídos? Se é para fazer justiça, que seja igualitária e para todos. Então, são essas minhas palavras. Eu quero agradecer a todos e a todas. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Quero, neste momento, informar aos amigos aqui presentes e à população de Guadalupe que o nosso amigo Thales Santos não pôde comparecer à nossa sessão hoje. Eu peço até desculpa de não ter comunicado no início desta sessão, sempre no pensamento e a coisa foi esquecendo. Mas eu quero aqui justificar teve um imprevisto que ele não pôde comparecer à nossa sessão de hoje. E neste momento eu convido a vereadora Francinete a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhores vereadores, o público aqui presente. Quero cumprimentar a todos vocês. Um especial boa noite. Eu quero comunicar a esta casa que no dia 9 de julho de 2017, agora, eu me fiz presente aqui na Câmara Municipal, vendo o primeiro passe de... como se diz, de Semeando Leitura, que é um projeto do qual a escola foi adotada. E que, para surpresa, nós devemos tirar o chapéu aos professores, às lideranças que se encontram dentro do nosso município, educando esses alunos. Porque eu sei que é através da leitura que podemos modificar. É através da leitura que mudamos os nossos métodos de pensar. É através da leitura que deixamos de ser ignorantes. É através da leitura que deixamos de ser cegos. É aí, onde o cidadão desenvolve a sua capacidade. Um projeto que foi elaborado pelas professoras da Escola Sebastião Pereira Lima, belíssimo, porque sentiram a necessidade da falta da leitura dos seus alunos em sala de aula. Então, tomaram essa iniciativa. Parabéns à escola, parabéns ao corpus, o corpo docente daquela escola, está de parabéns. Porque dentro da nossa escola também pude ver, vereador Adalio, a qualidade do trabalho. Não ficamos tão atrás de outras escolas lá fora. Então, mais uma vez, parabéns para a escola. Eu quero também fazer uma solicitação verbal, senhora presidente desta casa, na qual, a próxima semana, eu adicionarei a esta casa uma solicitação por escrito, para que seja direcionada à CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, aqui de nosso município, para que venha tomar devidas providências na barragem, na parede daquela barragem, colocando lá, pode ser o, como é, quebra-molas, né? São redutores de velocidade, porque ali depois que fizeram aquela, né, colocaram as paredes, as proteções, né, ali fica muito difícil e muito apertado para que se faça alguma manobra. Nem acostamento podemos dizer que ali tem. Então vem causando grandes acidentes ali dentro. Já tivemos vários acidentes fatais ao nosso município aqui dentro. Então peço que a gente venha tomar essa providência e que convido aos colegas vereadores fazer parte dessa minha solicitação à CHESF. Agora, eu me mantive restrita sobre o acontecimento do bairro Bela Vista, no qual é lamentável o que se aconteceu. Oh, foi Vila Nova, né? Não, é Bela... Não, é Vila Nova. Então, desculpe aí, mas ao Vila Nova, foi lamentável. Mas eu quero dizer aos nobres colegas que culpar é muito fácil. Vedar-se os olhos também se é muito fácil. Mas quem construiu, ali dentro já se sabia que lá nada estava legalizado. Tratava-se de uma invasão. É lamentável que o cidadão se envolva e se deixe se levar. Agora, o que eu vejo de correto? Se a prefeita teve culpa, eu não sei. Se o Allen teve culpa, eu não sei. Eu só sei que foi dado a iniciação de liminar, e na qual os policiais, major, tenente, foi lá e simplesmente reuniu há um ano atrás e disse que lá tinham que desocupar, porque não se seguia as regras, porque a lei é a lei, é determinada a lei. Não devemos, somos cidadãos que estamos previstos a qualquer dano, a qualquer reclamação, a qualquer citação. E devemos acatar, mesmo que nos sejam prejudiciais. Agora, culpar é fácil. Saber aonde está a história verdadeira é que se é difícil de se encontrar. Com essa demanda de dizer que vou defender para ganhar voto, que vou me opor a eles porque estão errados, não vou. Mas sei com certeza, cidadão, que a senhora prefeita não é tão negativa como se diz. Porque aqui está
a chegar nesta casa um projeto de lei, no qual vem ser defendido dentro desta casa, no qual o cidadão que não tem casa vai ganhar a sua, o seu terreno, para que assim possa construir, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro do que é correto. Então eu acredito que sim. Não estou aqui para defender Neidinho, mas este é o ponto de vista meu. Positivo, decidido a dizer isto. Não tenho medo. Já não fui eleita e não tenho medo de não ser eleita. Não vou bajular ninguém. E nem vereador e nem povo. E pelo que é correto. Isso é a verdadeira determinação que deve ser tomada. Nós somos cidadãos, queremos nosso município intacto. Eu duvido se um bandido chega e mata um filho. Qual é a reação do cidadão, do que ele pai de família ali dentro? É um momento de revolta. Mas acima de tudo, cidadão, nós temos uma coisa chamada Deus. Porque este determina tudo o que ele faz. Se o ser humano pensasse que Deus é a determinação, mudaria seu modo de pensar. No lugar de acusar, diria, eu estou errado, eu errei, eu não devia, eu não fiz, eu não poderia ter feito. Eu acho que é por este caminho que devemos seguir. O projeto está vindo, vai ser dado o terreno aqui. E tem mais, cidadão. O cidadão que já ganhou o terreno do município, que já teve carta de aforo, que está registrado nessa prefeitura, ou que esteja lá no fórum, este cidadão, se ele teve, se beneficiou, fez a sua casa, parabéns para ele. Agora, se ele pegou, vendeu, ou deu, ou trocou, e não fez a sua casa, ele não terá mais direito, a não ser que se tenha uma justificativa muito séria, muito correta, muito adequada para o momento. Eu acho que deve ser assim, porque o bem do município, do estado e da União, ninguém tem esse direito. Não adianta você querer tomar, porque eles vêm em cima, eles tomam, não adianta. E a gente que é cidadão, vamos sempre ficar nessa maré. Então, por que não evitarmos tanto mal? Por que não nos juntarmos e dizer, pois vamos fazer desse jeito? É uma comunidade junto. Para que aquele desastre todo de terem desmanchado casa, derrubado casa, seguia-se o quê? A lei. Não me importa, foi provocada. A lei foi provocada e foi aplicada. Ninguém tem culpa se a lei aplicou. Eu não vou culpar o Alan por ter pedido. Eu não vou culpar a Neidinha por ter deixado acontecer. Aconteceu. É lamentável. Estamos tristes com o acontecido. Mas devemos seguir em frente. É para frente que se anda. Devemos nos unir, ser cidadão honesto, dignos, capacitados a enfrentar qualquer problema, sem ter atritos e confusões. É difícil para quem teve sua casa derrubada, vereadora Sorana. Porque ali foi o seu suor. Ali foi a sua luta. Ali era o sonho de um cidadão. Fazer o quê? O que podemos fazer? Agora, vim. Vereador não compareceu, prefeito não compareceu. Eu mesmo tomei conhecimento do fato. Já era meio-dia que estava. Quando chegaram me avisando nesse caso, estava doente, quando me avisaram. E que história é essa, menino? Então aconteceu. É lamentável. Eu não posso ser culpada, condenada. Muitos dos colegas aqui não podem ser culpados. Agora também, se houve o abuso, como se dizem, como muitos dizem, como hoje à tarde já me chegou, também me comunicando que disse que a prefeita tinha feito um acordo com o chefe de lá e não sei o quê. Eu digo, também não posso lhe informar, não sei. E não sei. Mas vamos caminhar para frente. Vamos pensar positivo. Porque agora mesmo, hoje, ela esteve em reunião acertando com a Eletrobras, com a Gespisa, questão já da água, da iluminação do bairro, de como vai ser dentro dos padrões legais. Vamos caminhar. Quantos não já passaram, quantos não vão passar? E quantos vai ter esses atritos bobo? Pelo que não é meu. Não. Não quero isso para o povo de Guadalupe. Não quero essas barbaridades. Nós somos cidadãos honestos, dignos e capazes de lutar por nós, por a família, pelos filhos. E acima de tudo, devemos uma coisa. Devemos nos respeitar. Porque houve absurdos em reparação à prefeita. Não. Não são obrigados a gostar dela, mas a respeitar sim. Não são obrigados a gostar do nosso juiz, mas são obrigados a respeitar. De um promotor, mas são obrigados a respeitar. De um delegado, não sou obrigado a gostar, mas sou obrigado a respeitá-lo. Por quê? Porque é a lei no município. E a prefeita é o que vocês escolheram. Como escolhemos e depois, por um retardo, ou por um azar, sei lá o que acontece, vamos acusá-la? Não. Vamos lutar mais uma vez e acredito que tudo vai dar certo. Esta vereadora não defende nem a prefeita e nem o povo. Nem A e nem B. Mas estou a favor daquele que me procurar para se justificar como poderemos seguir daqui para frente. Conte comigo dessa forma. Muito obrigado, boa noite.
Quero, neste momento, convidar o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras presentes, público presente, todos os ouvintes da 104.9, do Guadalupe Agora, da web, enfim, todos sintonizados, todos que nos escutam na localidade do nosso município e interior. Meu boa noite. Primeiro aqui quero mandar um alô para o Cláudio, lá do Peixe, nosso amigo cearense, a Ivonete, o Juscelino, o Jacilton, o Pinderé, que são amigos que distanciam de suas famílias em busca de profissionalismo e melhoria de vida. Boa noite a todos. Primeiro aqui, iniciando, só eu não estive presente na sessão passada, quero aqui só passar um aviso que falaram em meu nome, a pessoa do vereador Martinet, que eu tenho um respeito e também o que eu peço respeito, tanto na minha ausência como na minha presença, que eu sou digno do que eu falo e não retiro nenhuma palavra do que eu digo. Então vamos deixar essas raivas, esses rancores, essas tristezas. A gente só oferece o que tem. Vamos deixar a politicagem de lado e lembrar, apoiar as pessoas de bem que tiveram prejuízos nesses últimos dias em nosso município. Vamos abrir o coração, porque Deus só entra em coração aberto. Coração fechado, Deus não entra. A prefeita solicitou Guadalupe, uma cidade bela, uma cidade ansiosa, uma cidade rica, uma cidade acolhedora, uma cidade cheia de esperança, de virtude, uma cidade pacata, cheia de um povo guerreiro, humilde, valente e trabalhador e honesto. foi representada por um ex-gestor que teve a brilhante sorte de receber da Companhia Hidroelétrica de São Francisco a Chester aproximadamente 310 hectares, onde tinha um povo e tem carente entre jovens, adultos, aguardando receber um apoio do gestor quanto aos lotes. Um ex-prefeito que demonstrou interesse e formou uma comissão na época, me lembro bem, que montou, inclusive até representada pelo pai do nosso vereador Marcelo, nosso ex-vereador Zé Mota, seria para ajudar na legalização das casas e terreno do bairro Vila Nova, onde o próprio vereador Zé Mota viu que não houve interesse da parte do gestor, do ex-gestor, onde ele não teve mais interesse, o vereador Zé Mota, porque ele não teve apoio, onde ele entregou o cargo que foi dado. Esta comissão, que não sei nem se foi fundada nesse tempo, que era com intuito, onde dizia que era para legalizar as pessoas do bairro Vila Nova. O povo resolveu invadir aquelas terras por livre, espontânea vontade deles, o povo daquele bairro. Eram 5 pessoas. E tentaram impressionar o gestor naquela época, o ex-gestor, o Ali, a fim de que o gestor pudesse apoiá-los, pudesse procurar aquelas pessoas para que ele pudesse mostrar uma forma de legalizar, ao invés de entrar com repatriação contra aquelas pessoas. Sabe o que aconteceu ao invés do prefeito fazer isso? O prefeito entrou com uma reintegração de posse. Reintegração essa solicitando da justiça e da polícia, que o povo é sabedor, para tirar todo mundo daquele local. Em seguida, o povo permaneceu. Mesmo contra a vontade da justiça, o povo continuou cada vez fortalecido dentro daquele lote que lá foi invadido por eles. Chegaram a eleições, independente que tenham tido apoio ou não, se tiverem tido apoio, possa ter valido, porque o apoio no tempo poderá ter sido preciso, não sei. Mas a prefeita foi eleita com o intuito e com o compromisso de dar terra para aqueles que não têm, para aqueles que não tinham e nem aqueles que não têm e continuam sem ter, e continuou lutando. Sabe o que a prefeita fez ao assumir? Logo no mês de janeiro, ela encaminhou, está lá na prefeitura protocolado, que hoje não tem conversa de boca não. Não adianta o vereador usar a tribuna para falar que fulano mostre, meu amigo, o documento. Na prefeitura tem, a prefeita solicitando do secretário Williams e do engenheiro, que era o filho do senhor João Maria, para que andasse naquela área invadida, fizesse um levantamento do que poderia ter lá no momento, que o município poderia fazer para com aquelas pessoas. A prefeita solicitou uma reunião dela, a reunião era dela, não era do movimento, para que aquelas pessoas interessadas pudessem participar, como muitos participaram, onde lotou essa casa e muita gente aí fora vieram ouvir a palavra da prefeita. Aqui teve respeito, aqui não teve palavrão, aqui não teve xingamento, porque o interesse nosso é representar o povo da melhor forma que o povo merece. A prefeita, o intuito dessa reunião era iniciar os seus trabalhos perante aqueles terrenos, mostrar suas ideias e ouvir também a população, onde tinha diversas pessoas que já tinham iniciado construções naquele lote e onde perguntaram para elas o que ela poderia saber, poderia fazer. E aqui eu cito o nome sem autorização, a dona Roseli, que tinha uma casa lá, que foi, infelizmente foi demolida, e ela perguntou à prefeita: prefeita, eu tenho uma casa iniciada, o que eu devo fazer? A prefeita: já está iniciada, não tem jeito, deixe, mas não faça mais nada, não coloque mais um grão de areia. Se vocês quiserem, procure a Câmara e vejam toda a reunião daquele dia realizada nesta Câmara Municipal. Então aqui, foi deixado bem claro. Recém assumido o poder, a prefeita não tinha nenhum conhecimento jurídico da reintegração de posse feita pelo ex-gestor, o Alemãozinho. Mas explicou a todos e pediu que ninguém construísse e que o povo tivesse calma. A prefeita encaminhou o serviço social lá naquele campo, naquele local, mandou dois funcionários da prefeitura, três. Quando chegou lá, a intenção deles era tentar cadastrar aquelas pessoas que já teriam baldrames feitos. E aí, de repente, foi deparado com uma pessoa dizendo: não vou dar informação de nada. Se mexeram muito aqui, vai dar sangue. Então as pessoas retornaram ao município e nada fizeram, continuaram da mesma forma. Então, mesmo a prefeita sendo atacada, sendo desrespeitada, ameaçada, ela nunca se curvou. Muitas pessoas inocentes ainda hoje estão sem entender o que aconteceu e o que está acontecendo nesse decorrer dessa invasão e desse movimento, dessa confusão toda, desse constrangimento, dessa tristeza que vem acontecendo nesse nosso município e as pessoas sendo prejudicadas dentro daqueles lotes. E a maior consequência de tudo isso, a maior consequência deste documento de reintegração de posse assinado pela prefeita, e é claro que ninguém vai negar que assinou, como vereador daí não vai negar, porque todo mundo tem acesso, o documento é público, assinado também por ele. Sabe qual foi a consequência? Que o município recebeu o policiamento da capital, a coronel, não lembro o nome dela, e eu quero saber, dizer e assumo, coronel Júlia, e quero dizer e assumo, no dia que ela chegou à noite, eu tomei o conhecimento, claro, não vou mentir não, tomei o conhecimento que ela estava no município, tomei o conhecimento e tive a curiosidade de procurá-la e conversar com o coronel. Quando foi no dia seguinte, a prefeita procurou, quando a coronel falou que veio para cumprir, que já tinha falado com o doutor Marcos por telefone, que veio para cumprir a ordem judicial determinada da autoria da prefeitura, assinada pelo ex-prefeito Ali, aí você vê essa fofoca na rua falando da prefeita. Agora eu desafio um internauta, um blog, um vereador que mostre um documento assinado pela prefeita ou por algum dos 9 vereadores em 2017 aqui, solicitando poder policial, solicitando que a polícia viesse para tirar aquele povo sofrido que lutou contra aquele ex-prefeito que nunca deu atenção àquele povo. O que ele fez é um documento público que está aí, está aqui assinado por ele para tirar o povo lá de dentro. Agora mostre, eu desafio, amanhã bote nas internet e vereadores quiser, mostre uma assinatura da prefeita para tirar o povo lá de dentro. Documento, eu não quero fofoca não, eu quero documento que mostre, papel igual eu mostro, do Ali assinando para o povo sair de lá. Eu quero que mostre, eu desafio qualquer um. Onde a prefeita esteve com o juiz solicitando, encontrou com o vereador Daí, só para concluir, vereador, topou coincidentemente com o vereador Daí no fórum e pediu encarecidamente: vereador Daí, me ajude, vamos falar com o doutor Marco para que não possa derrubar aquelas casas, aqueles baldrames, onde ele mesmo afirmou aqui nesta tribuna. E ele entrou. Mas ele não disse um ai lá dentro. A prefeita conversou com o doutor Marcos. A prefeita conversou com o coronel e o doutor Marcos. Ordem vai ser cumprida. Se cumpre. Aqui não tem mais discussão, não. Ordem se cumpre. Porque o que mais acontece dentro desse município é o povo fazer o que quer e o prefeito não toma providência. E aqui eu vou cumprir a determinação judicial e a autoria foi da prefeitura. É claro. Vamos esquecer o nome. Quem foi o prefeito? A prefeitura é responsável, independente de quem seja. É claro que a prefeitura hoje está pagando também, porque a prefeitura é obrigada a arcar, porque ela foi autora, ela é obrigada a arcar com o trator
ela é obrigada a arcar com alimentação, ela é obrigada a arcar com caminhão, ela é obrigada a arcar com toda a despesa. Como é que o município solicita o poder policial? Chega aqui, o quê? Ela vai virar as costas? Meu amigo, tem que ser cumprida determinação judicial. Quem quiser tirar suas dúvidas, procure o doutor Marcos. Se não foi ele que executou, se não foi ele que assinou, se não foi ele que mandou executar, vê lá se tem um carimbo, um dedo da prefeita Neidinha lá, nesse documento. É bom que se explique. Eu sei, é porque muita gente não entende. Acha que a verdade é essa, que a verdade é essa que estão dizendo aí fora. Mas é politicagem, minha gente. E é porque está longe. E se estivesse perto? Quanto aos terrenos, que meu pai tem um, que o Jorgiano tem outro, o Chico Patrício tem outro, o Agnaldo tem, o Saraiva tem, o professor Afrânio tem, o Raimundinho tem, várias pessoas têm. Isso cabia à Chesse, há 20 e tantos anos atrás, quando eles entraram, pedir a reintegração de posse. E a Chesse nunca pediu, e aí? Então, quanto a apontar dedo, a prefeita nunca apontou dedo pro Ali, não, pode dizer que foi ele, não. Ela nunca jogou culpa em ninguém. Ela nunca jogou culpa em ninguém. Ela disse que foi a prefeitura. Ora, mas rapaz, ela vai dizer que foi quem? O Obama? Foi a prefeitura que fez esse documento, solicitando a reintegração de posse. Agora, se houve patrocínio de alguma parte ou não, isso é da parte de quem patrocinou. Em relação a silêncio, que o vereador disse que a prefeita silenciou diante do ato da polícia, dizer que poderia fazer uma petição que parava. E por que o ex-prefeito não fez? E por que ele não fez a petição? Ele foi o autor da reintegração de posse? Por que o prefeito não assinou a petição para cancelar, para deixar o povo lá dentro? Devia ele ter feito isso. Agora você quer usar uma tribuna. Você quer usar uma tribuna para tentar demonstrar para o povo que não é política? Que é isso, rapaz? Isso é politicagem, vamos respeitar. Respeitar o povo.
Vereador, eu gostaria, sim, só com licença aí, vereador, pedir que os amigos visitantes que não se manifestassem, vamos, já dei dois avisos. Então, eu gostaria, sim, que os amigos não se manifestassem, para a gente poder cumprir, né, o que diz o nosso regimento aqui nesta casa. Vamos aguardar o pronunciamento de cada vereador e que cada um depois se manifeste. Eu gostaria que o vereador Jacir Jâmes concluísse o seu pronunciamento.
Então, aí dizem que está com 6 meses e realmente não deu para atender os anseios do povo. Eu sou reconhecedor e digo toda segunda-feira que a prefeitura ainda não teve condições de atender os anseios do povo. Agora tiveram 8 anos e nunca atenderam os anseios do povo em 8 anos. Vamos ter paciência, rapaz. Eu quero dizer ao povo que o povo que precisa, procure assistência social, faça seu cadastro. A prefeita já esteve hoje em audiência com a Eletrobras, com a Gespisa, e nós daqui para frente vamos cuidar no terreno e vamos dar o lote para o povo do Vila Nova. E não vamos entrar com reintegração de posse, não. Nós vamos legalizar o povo. Obrigado.
Gostaria, neste momento, de convidar a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Em nome do vereador Jesse James, cumprimento a mesa presidente, cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, Adão Moura, Francinete, vereador Martinet, Odaí, vereador Marcelo Mota. Em nome aqui do meu primo Edgar, meu tio Zizuíno, minha cunhada Amparo, meu cunhado Edvaldo, meu amigo Picolé, Eduardo Rocha, minha amiga Francisca, não dá para falar o nome de todos, mas cumprimentos todos aqui presentes. Boa noite a todos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo através da Rádio Cidade Luz 104,9 FM e aos que nos assistem através da TV Guadalupe Web. Quero deixar aqui o meu cordial boa noite a todos. Hoje, nesta data, dia 12 de junho, onde se comemora o Dia dos Namorados, quero aqui deixar meu parabéns a todos os casais, né, namorados aqui da nossa cidade, Guadalupe. Parabenizo também a escola Sebastião Pereira Lima pelo belíssimo trabalho realizado aqui nesta sessão. Projeto esse, onde fala da leitura, nome do projeto, Semeando a Leitura. Parabéns a toda a equipe por esse trabalho que vem desenvolvendo na educação do nosso município. Quero aqui também parabenizar a Secretaria de Saúde, em nome do secretário Eduardo Rocha, que superou a meta da vacina contra a influenza, onde atingiu 90,08% aqui na nossa cidade. Então, estamos de parabéns, porque a vacinação é a melhor forma de se prevenir as doenças. Mando aqui um alô e um abraço à minha amiga Irene, meu amigo Vilmar, minha amiga Dina, no bairro Cruzeta. Mando também um alô especial a meu sobrinho, George Miranda, que está acompanhando sempre as nossas sessões. Eu não poderia deixar de me expressar sobre o ocorrido na última quinta-feira, no dia 8 de junho, onde houve a ação da reintegração de posse no bairro Vila Nova. Eu me solidarizo com todas as famílias e respeitemos a dor dessas famílias. Muito comovida com o que aconteceu, venho aqui a esta tribuna relatar um pouco sobre este assunto. No dia 25 de junho de 2015, veja a data, houve uma solenidade nesta casa para a entrega deste loteamento e de alguns imóveis, o Cine Mandacaru, o antigo hotel, o prédio onde funciona hoje a igreja de São Francisco de Assis, no bairro Vila Boa Esperança, onde o ex-gestor recebeu das mãos do doutor Ayrton, gerente regional da operação da Chess, onde ele recebeu a posse desses lotes e dos imóveis, como já falei anteriormente, onde foram doados ao nosso município. O ex-gestor, na ocasião, ele falou aqui que iria formar uma comissão para a legalização desses lotes e casa do Vila Nova, onde o ex-gestor nomeou o ex-vereador Zé Mota, que na época estava afastado da Câmara Municipal, nomeou o vereador Zé Mota para comandar essa comissão para ajudar na legalização das casas e do terreno do bairro Vila Nova. Não sei se o vereador Marcelo Mota lembra disso. Vereador, lembra quando ele foi nomeado? Ah, tá. Exatamente. Essa comissão acho que nunca existiu, porque me lembro muito bem que logo, logo, o ex-vereador Zé Mota, ele mesmo pediu, se renunciou, né? Pediu a exoneração dele. Não sei porquê, não sei se o vereador Marcelo Mota sabe explicar sobre isso. Só sei que ele mesmo pediu a exoneração. Eu quero dizer, essa questão foi o seguinte: o ex-gestor, ele lutou, realmente ele lutou. ele correu atrás para conseguir a posse dos terrenos. E conseguiu. Conseguiu. Mas só que, simplesmente, ele pegou a posse, recebeu do doutor Ayrton e engavetou. Mas não sei por quê. Ninguém sabe ainda o porquê, porque ele engavetou a posse desse loteamento. Segurou e não tomou nenhuma atitude para que fosse feita a doação de forma justa e legal, vereador Adomora. Como essa forma legal, vereador Adomora, fazendo esse trabalho que a atual gestora está fazendo. Primeiro passo, fazendo o levantamento das famílias de Guadalupe que não têm moradia, pessoas que moram de aluguel. Então, o primeiro passo já foi dado. A prefeita Neidinha está realizando o cadastramento dessas famílias. Eu quero aqui até parabenizar a secretária Ana Lúcia e o secretário da cidade, Genivaldo Miranda, por esse trabalho que está sendo realizado na assistente social. Então, o primeiro passo já foi dado, como eu já falei, né, que é o cadastramento. Segundo passo, eu acredito que a prefeita, essa semana, está enviando a esta casa o projeto onde nós, colegas vereadores, vamos votar esta casa. Eu creio que, de imediato, vamos estar já agilizando. E depois será feita uma avaliação das assistentes sociais. Aí sim, dessa forma será feito as doações do loteamento Vila Nova. Só que um ano após a Prefeitura Municipal estava de posse do terreno, quando ele engavetou esses terrenos, depois de um ano, ele despertou e resolveu tirar a posse, o documento da gaveta. Só que, quando ele acordou, já era ano eleitoral. Então, ano eleitoral, vereadora Francinete, nós sabemos que não pode ser doado, nem dá, nem nada. Porque, se considerar, caracteristicamente, será compra de voto. Então, quando o prefeito, a prefeitura tomou conhecimento dos invasores, o ex-gestor fez o pedido da reintegração de posse, que foi cumprido, essa reintegração que foi cumprido agora, dia 8 de junho de 2017, juntamente com a assessoria jurídica, que na época o vereador Odair fazia parte. A data desse pedido está bem claro para quem quiser ver, dia 9/6/2016. Essa decisão da justiça não tem nada a ver com a nova gestão, porque decisão da justiça ninguém derruba, não. Não tem governador, não tem deputado, não tem prefeita, não tem vereador que derrube, não. Porque ordem judicial, ninguém não se discute, você tem que cumprir, não tem conversa, não. Mas mesmo assim, a prefeita Neidinha se sensibilizou, como até o vereador Odair se contradiz aqui, quando ele disse que a prefeita Neidinha se calou, se silenciou. Como é que você disse que ela mesma estava lá no dia seguinte? Falando, não, para aí, com licença. Você disse que ela estava lá, estava lá no fórum, aguardando a chegada do juiz para pedir que seja revogada essa decisão, e você disse que ela silenciou. Está se contradizendo aqui nesta tribuna. Não, com licença, não concluí ainda, não. Então, esse tipo de... Nós estamos aqui para falar a verdade, gente. Vamos dizer o que é o certo. É isso. Então, a prefeita, ela se sensibilizou com essa decisão do juiz e procurou falar com ele, juntamente com a assessoria jurídica, o advogado Édipo, onde o vereador Odair estava lá presente, presenciou o pedido da senhora prefeita, pedindo ao doutor Marcos, o juiz desta comarca, pedindo para ele revogar essa decisão de derrubar as casas que já estavam construídas e as casas que já estavam em fase de construção. E ele deixou bem claro que não, que a ordem seria para deixar o chão limpo, e ele fez lá a justificativa dele, né, que isso já tinha sido avisado por várias vezes e outras coisas. Na verdade, essa decisão de derrubar as casas pegou todos de surpresa. A prefeita, a mim, e eu creio que todos, né, também. Da reintegração de posse, já esperavam, porque lembro muito bem, viu, vereador Odair, que na época, quando o senhor, o ex-gestor, expediu esse pedido da reintegração de posse, a polícia esteve no local, né? Eu me lembro até que o líder foi detido, nessa época foi detido, e a polícia fez um alerta, avisou a todos que não fizesse nada, que esperasse a decisão judicial agora, e a legalidade, porque o prefeito, na época, já tinha expedido a reintegração. Então, agora, o que restava era aguardar. Isso é lamentável. Como é que um time, ele vai disputar um campeonato. Ele disputa um campeonato, ele joga, ele vai para a final, vai para a semifinal, vai para a final, ganha o jogo e não leva o troféu. Isso foi isso que aconteceu com o ex-gestor, certo? Que ele lutou, ele batalhou, correu atrás, mas ele simplesmente engavetou. Então, foi isso que aconteceu. Ele jogou, foi para a semifinal, final, mas não levou o troféu. Ganhou o jogo, mas não levou o troféu. Foi isso que aconteceu. Então, a prefeita, desde o início do seu mandato, ela vem procurando resolver essa situação de maneira correta e não querer desabrigar ninguém. Pelo contrário, ela vem procurando e se esforçando o máximo para realizar essa situação. Fez reuniões, colocou o carro volante na rua, convidando as famílias para participarem dessa reunião que foi realizada aqui nesta casa. Então, já deu o primeiro passo, que é o cadastro, e eu acredito que já vamos votar o projeto de lei, e assim tudo irá resolver de maneira correta. Eu entendo completamente o sonho de ter uma casa, ter seu próprio teto, mas vamos ter mais um pouco de calma,
vereadora,
sem ofensas,
só queria saber se a senhora vai me conceder uma parte ou não.
Sem agressões, sem alfinetar, sem provocações e sem ameaça, como se diz o senhor. Temos que ter discernimento e paciência para esperar. Eu tenho certeza que com ofensas, não levará você ter o seu teto realizado. E estou aqui para abraçar. A vereadora Luciana está aqui para abraçar, para apoiar aquelas famílias que não têm moradia, mas dentro da legalidade. Boa noite a todos e meu muito obrigado.
Gostaria de convidar o vereador Adão Moura a fazer assento aqui na minha cadeira.
Senhora presidente, como o meu nome foi citado, eu gostaria de falar, o regimento prevê, certo? E eu gostaria de falar. Eu não me contradigo porque...
Dois minutinhos, vereador.
Ok. Eu não me contradigo porque essa liminar foi concedida há um ano. E quando foram passados para a nova gestão, foi entregue a relação de todos os processos. A gente tem um protocolo, foi entregue. O prefeito tinha pleno conhecimento de tudo, certo? E a forma correta de ela se manifestar como representante no município dentro de um processo é nos autos do processo, não de forma verbal, em cima da hora de cumprir a reintegração. Se ela quisesse ter se manifestado, ela se manifestaria através de sua assessoria jurídica nos autos dos processos, com a simples petição nos autos. Só isso que eu gostaria de falar.
Obrigado, vereador. Neste momento, eu uso esta tribuna para cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do Adão Moura, cumprimentar os nobres colegas vereadores, na pessoa da vereadora Francinete, aos amigos aqui ouvindo nesta sessão, na pessoa do secretário de Saúde, Eduardo Rocha, aos vaqueiros. Eu cumprimento a pessoa do Edgar, visitante, sinta-se em casa. E aos amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, gostaria de deixar o meu abraço. A pessoa do Juscelino, esposo da Marilene, da Vila Parnaíba, que se encontra aqui no nosso município. O Nascimento, a Janice, o Abraão, lá da Vereda da Ilha, Dona Faustina da Cruzeta, a Joaninha do Coqueiro, seu Assis Brito e Dona Luísa, aí do interior. Inicio assim, parabenizando e me justificando a comunidade do bairro Bela Vista, na pessoa da diretora Miriam e da coordenadora Marta Irene, por não poder ter presenciado o belíssimo trabalho que essa escola, juntamente com os professores, estão desenvolvendo com as crianças daquele bairro, daquela escola Sebastião Pereira Lima. Então foi apresentado aqui um projeto Semeando Leituras. Então eu quero assim parabenizar em nome de toda essa equipe, esse incentivo, essa valorização, é a demonstração que o município de Guadalupe tem professores competentes para desenvolver e ajudar os seus filhos a descobrir esse universo. Porque é através da leitura, é através da educação que nós vamos conseguir formar os verdadeiros cidadãos guadalupenses de todo o Brasil através da educação. Quero também me somar às palavras da vereadora Francinete, onde ela irá solicitar à empresa Chess, né, essa preocupação, esse pedido, para que a gente possa realmente evitar acidentes fatais, como vem acontecendo na cidade de Guadalupe, naquele trecho, depois que foram colocadas aquelas laterais de proteção. Falo isso porque sou testemunha por diariamente fazer caminhada, andar de bicicleta, e a gente vê que quando vem um caminhão, o espaço fica muito... não tem um acostamento. Então, é necessário que nós tenhamos essa preocupação. Quero fazer aqui um pedido verbal, acrescentar aos demais pedidos dos nobres vereadores que fizeram hoje aqui nesta sessão, a respeito da fossa ali na quadra 1, Vila Parnaíba, próximo à casa do funcionário baiano, que é funcionário desta casa, a minha amiga Deusa, do secretário de Infraestrutura, realmente providencie o mais rápido possível solucionar este problema que há anos os moradores daquele bairro passam por este problema, essa fedentina lá, né, nessa fossa. Quero assim também hoje parabenizar a professora Marise, que hoje está à frente do museu cuidando daquele espaço cultural onde ela assumiu, né, esse cargo. Ela é funcionária efetiva do município, está à frente hoje do museu para receber a população de Guadalupe, os visitantes das cidades vizinhas. E ela, por ser uma pessoa que gosta muito da cultura, que aposta na cultura, logo após assumir esse trabalho à frente lá do museu, da praça ali, em frente à casa do finado Jorge, ela teve a preocupação de fazer um projeto Arte e Cultura no museu. Então, eu não sei se os nobres vereadores já têm conhecimento, o vereador Martinei está me confirmando que ele já tem conhecimento do projeto, tem até sugestões aqui por parte do vereador Martinei. Quero me comprometer com os nobres vereadores, que eu pedirei ao baiano para tirar cópia e entregar aos nobres vereadores, para que a gente possa estar realmente buscando parceria com a prefeita municipal, a prefeita Neidinha, para fazer com que este projeto, que ela também tem conhecimento, que a professora Maria já me informou, que enviou uma cópia para a prefeita, para realmente atender as necessidades, né, do nosso município. É isso que é importante. Nós colocarmos à frente de um espaço que nem aquele, onde retrata o resgate da história de Guadalupe. Porque o museu fala da história. Então, precisamos colocar pessoas que tenham realmente o conhecimento e que realmente possa receber esses visitantes e estar repassando a vida histórica da cidade de Guadalupe. Quero, assim, também reforçar o pedido à prefeita Neidinha a respeito do transporte de carne. É notório por todos os guadalupenses que o transporte de carnes originada de animais abatidos no abatadouro público municipal necessita passar por mudanças em caráter de urgência. Atualmente o transporte é feito em veículos abertos, ficando o produto exposto no ambiente externo e sem qualquer tipo de higiene e cuidados básicos ao manipular esse produto alimentício. O controle da temperatura durante o transporte e o armazenamento é fundamental para eliminar o crescimento microbiano. O tipo de micro-organismo que se vai desenvolver e a sua taxa de crescimento depende da temperatura de armazenamento. Então, este pedido a respeito desse carro específico para o transporte de carne é um pedido que essa vereadora vem fazendo ao longo de muitos anos aqui nessa tribuna. Mas hoje eu quero reforçar por acreditar e ver o trabalho que a atual administração está desenvolvendo dentro do município de Guadalupe. Aqui está a presença do nosso secretário de saúde, que eu quero aqui parabenizar na pessoa da Tailândia, que é sobrinha, né, do meu amigo, ela é filha da Biana, então é sobrinha aqui do Luiz, pelo belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo na cidade de Guadalupe. Então, é uma menina que eu tive a oportunidade de conhecer há um ano atrás, mas eu quero, assim, parabenizar e informar a população de Guadalupe o tamanho da competência, da responsabilidade que a Tailândia tem com a sua profissão. Então, quem ganha hoje é o município de Guadalupe por ter pessoas aqui de Guadalupe competentíssimas, trabalhando à frente da Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária, juntamente com o... Eu esqueci o nome dele, aquele alto. Givanildo, né? Eu quero, assim, também aquela preocupação de parabenizá-los. Então, e dizer que eu acredito que no futuro bem próximo a atual administração vai solucionar este problema. Se o nosso município não tiver condições de arcar, que nós possamos fazer algum pedido ao nosso deputado, ao governador, para que este carro realmente venha beneficiar e atender a população da nossa cidade que tanto precisa. Porque muitas vezes nós, que temos uma vida corrida, vamos ao mercado e compramos, não se deparamos para imaginar e nem saber como é que essa carne está vindo lá do matadouro para o mercado, como essa carne está vindo lá do matadouro para as escolas, para o hospital. Muitas vezes o mesmo carro que leva o boi é o mesmo que está transportando a carne. Então precisamos fazer essas reivindicações, essas cobranças, porque eu acredito que no futuro bem próximo nós iremos solucionar esse problema. Aqui já peço, não é nem preciso nem pedir o apoio do secretário, porque a sua própria funcionária já está tendo, realizando esse belíssimo trabalho e constatando que é necessário que este problema seja solucionado. Quero, assim, dizer e agradecer aos nobres vereadores que, com a autorização de vocês, o nosso assessor jurídico Édipo vai vir a esta casa na segunda-feira para realmente explanar a população que está aí hoje ansiosa, na maior expectativa de ter conhecimento desse projeto de lei que vai regulamentar a questão da regularização fundiária do nosso município. Em especial, aquelas terras que foi muito bem hoje aqui discutida, debatida pelos novos vereadores, a questão daquela invasão. E eu não poderia deixar de me expressar a respeito do fato ocorrido. Quero, assim, garantir e informar a população que a vereadora, como bem falou a vereadora Francinete, só tomei conhecimento do acontecido já por volta de 11 horas da manhã. Naquele dia nem caminhar, eu não fui caminhar e estava numa faxina em casa. Aí só eram as ligações das pessoas me ligando, me informando, perguntando se eu já tinha ido por lá e eu tomei conhecimento. Quero garantir que eu não fui lá, né, até porque eu não gostaria de presenciar, né, de ver aquelas derrubadas, mas quero assim informar que a vereadora não esteve presente, não por omissão. Até porque, no período também da invasão, nunca fui convidada a participar da invasão e nem fui comunicada pelas lideranças no período de campanha, como bem foi falado aqui pelos vereadores que antecederam, que houve essa questão política, né? Então, jamais posso afirmar que esses fatos são verdadeiros, porque nunca participei, nem antes, nem durante, nem depois, o período eleitoral em relação àquela invasão. Mas como vereador e presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, não poderia deixar de me pronunciar sobre a ação de reintegração de posse das terras, que hoje forma o loteamento Vila Nova 2, ocorrido na última quinta-feira, dia 8 de junho, e que gerou muitos comentários, muitas pessoas tristes, né, muitas famílias aí magoadas. Mas o momento agora não é mais de procurar culpados ou responsáveis. O momento agora é de encontrarmos soluções e caminhos que possam viabilizar a realização do sonho, não só de quem invadiu as terras do loteamento, mas de quem não possui um pedaço de chão para construir sua moradia. E isso só pode ocorrer de maneira legal, oficial, e isso, senhores e senhoras, está sendo feito pela atual administração. O projeto já está em fase de conclusão para vir para esta casa, para receber nossa avaliação e nossas emendas, caso seja necessário, obedecendo o que rege a Constituição deste país. Um cadastramento de famílias que não possuem terras está sendo realizado desde o dia 1º de junho na Secretaria da Assistência Social. A prefeita hoje teve audiência com os presidentes da AGESPIS e Eletrobras, já tratando sobre os futuros investimentos para o loteamento Vila Nova 2. Então, nós não estamos aqui afirmando que já vai vir daqui a 2 meses, 3 meses, essa infraestrutura, mas ela está em Teresina hoje, tendo essa preocupação e buscando essa infraestrutura que é necessário para que a população receba o seu loteamento já com essa infraestrutura. Quero dizer a quem invadiu essas terras que o trabalho e o suor de vocês não foi em vão. Esta invasão serviu para mostrar ao poder público a grande necessidade de moradia que o nosso povo possui. O erro cometido foi a demora de se cumprir a decisão da justiça, pois se isso tivesse ocorrido com maior rapidez, não teríamos tantas famílias hoje amargando os prejuízos materiais. Porque é a oportunidade que, de nós registrarmos, como bem falou o vereador Jesse James, que essa reintegração ela aconteceu há um ano atrás. Não estou aqui culpando o prefeito Allen. Se naquela época o prefeito Allen, juntamente com os seus assessores, fizeram esse pedido, é porque era necessário naquela época. E não adianta nós aqui apontarmos hoje culpados. O que nós precisamos fazer é encontrar soluções. É buscar infraestrutura, é as pessoas virem à assistência social, fazer o seu cadastro para receber o seu lote. Não adianta nós jogarmos pedra, gente, porque a política, ao longo de mais de 12 anos na política, eu aprendi que hoje você está atirando pedra no seu adversário, amanhã você poderá estar dando a ele buquê de rosas. Então vamos respeitar, não vamos aqui querer jogar a prefeita Nedir contra a população, ou apontar o prefeito Ali como o culpado. A questão aqui que nós temos que fazer neste momento é que a justiça precisou ser cumprida. E caiu nas mãos de quem? Da prefeita Nedir, que hoje é responsável do nosso município. E ela seria omissa, a prefeita Nedir, se deixasse esse problema se perpetuar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais famílias poderiam ser prejudicadas. Como bem falou aqui o vereador Jesse James, Foi feita uma reunião aqui, onde ela se manifestou pedindo que aquelas casas que já tivessem sido construídas ficassem lá, que não seriam, o pensamento dela era que não fosse derrubada, mas que ninguém construísse daquela data, mas nem um bloco na construção. E isso não aconteceu. E ela se manifestou, o vereador Odair é testemunha, ela foi pedir ao juiz que aquelas casas construídas não fossem derrubadas. E o juiz disse que não, que a lei era para ser cumprida. É isso a grande verdade. Agora, eu vou ser contra as pessoas que estão sofrendo? Não. Mas, infelizmente, a coisa aconteceu. Então, a reintegração de posse das terras era necessária para que a prefeitura possa regularizar as doações. Sem essa reintegração, não haveria como os benefícios básicos, como água, energia, calçamento, iluminação, chegar àquele bairro. Então, eu quero assim já finalizar dizendo que tudo isso que aconteceu nos chocou, sem dúvida, a derrubada das casas, principalmente umas que já estavam no ponto, já tinham algumas até cobertas, né? Mas foi uma cena muito triste, foi lamentável. Isso também é inegável, mas não vamos apontar culpados, que nem a prefeita Neidinha, nem o prefeito Wally queria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. Então, eu quero assim dizer que estive com a coordenadora da Força Policial, Júlio, né, a prefeita esteve, e o juiz da comarca, doutor Marcos, pedindo a ele que as condições fossem, que a prefeita pediu, fosse preservada. E ele disse que era para derrubar. E eu quero assim já finalizar, que lá nas redes sociais, ou foi na rádio, alguém criticou a presença dos vereadores. Só que eu quero dizer que a ausência dos vereadores naquele momento. Só que eu quero dizer que os fatos, né? Os fatos que ocorreram não foi por culpa desta vereadora. Os interesses do povo, sempre eu irei defender. A questão aqui não é voto, mas atender às necessidades de quem realmente precisa de terra para construir sua casa. Não vamos perder tempo com quem errou ou deixou de errar. Quem tem ou não tem culpa. Vamos buscar soluções. E afirmo que a solução está mais próxima do que se imagina. E quem apostar no contrário vai perder. Então, quanto àqueles que também usaram as redes sociais para atacar os vereadores deste município, com colocações do tipo, não vi nenhum dos representantes do povo no local, ajudando e apoiando o povo. A esses, eu digo, o momento de nós, vereadores, defendermos o povo é agora, orientando e buscando a solução para este problema. Pois ali não havia o que se fazer, pois ordem judicial não se discute, se cumpre. E em nenhum momento esta casa deixará de apoiar quem precisa das ações e benefícios do poder público. Mas assim como defendemos o povo, temos a obrigação de defender a legalidade, pois esse é o nosso papel como legítimos representantes do povo. E falo aqui pelos 9 vereadores desta casa, quando afirmo, temos compromisso com o povo, sim. E neste momento eu peço aos 9 vereadores a ficarem de pé para encerrarmos esta presente sessão ordinária. E gostaria de pedir aos amigos aqui presentes que não fossem embora para a gente ter um lanchezinho ali fora, viu? E gostaria de convidar os vaqueiros para registrar aqui uma foto. Neste momento, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 12 de junho de 2017. É o dia dos namorados. Então, em nome do vereador Adão Moura e Lucilene, eu cumprimento os demais namorados aqui de Guadalupe.